Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje mais um programa onde iremos discutir aqui a situação pelas quais passam os servidores públicos municipais de Patos e também nos demais municípios da nossa base territorial. Quero aqui inicialmente mandar um bom dia especial para todos os companheiros e companheiras dos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhares, São Mamé, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório. Um bom dia a todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa, nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. Bom dia a todos os companheiros e companheiras dos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E um bom dia especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos. As companheiras e companheiras, nós vamos iniciar esse programa de hoje falando sobre a perseguição dos gestores municipais para com a nossa entidade sindical. Perseguição essa que baseou-se no sentido de não fazer sequer o desconto das mensalidades sindicais dos associados e associadas à nossa entidade sindical. E vale salientar aqui que o Sinfemp tem convênios médicos, odontológicos e laboratoriais para atender aos seus filiados e também aos seus dependentes. Hoje, todos os associados e associadas à nossa entidade sindical, ativo, aposentado e pensionista, têm direito a esses abatimentos através dos convênios firmados pelo Sinfemp com os mais diversos profissionais, com laboratórios, né, com dentistas e outros setores, né, que nós fizemos esses convênios. Ele atende ao associado e aos seus dependentes. Quais os dependentes? O pai, a mãe, mesmo que você seja casado ou casada, certo? O seu pai e sua mãe têm direito, seus filhos e o esposo. Então, realmente, é uma oportunidade, né, para você até livrar o que você paga durante o ano de suas mensalidades. Porque se você vai fazer, por exemplo, uma consulta, R$300, pelo sindicato fica por 250. Se ela for 250, fica aí por 200. Os exames laboratoriais, um exame de R$100, você vai ter abatimento aí de 30%, né? Dentistas, né? Você faz, por exemplo, um orçamento, vai ter também um abatimento. Então, realmente, esses convênios, eles são fundamentais e favorecem muito, né, aos servidores e servidoras. E, realmente, isso vem atendendo bem, né, a todos os associados à nossa entidade sindical em todos os 23 municípios da nossa base territorial. Também nós temos aí umas demandas jurídicas, essas que são permanentes, que são constantes. Ou seja, prefeitos que não pagam um terço de férias, que pagam o 13º salário baseado apenas no salário base do servidor. Prefeitos que não querem implantar insalubridade, inclusive nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então devemos que entrar aí com mandado de injunção, obrigando o prefeito a mandar um projeto de lei para a Câmara para pagar a insalubridade. Veja bem, isso é através dos advogados da nossa entidade sindical. Nós temos 4 advogados em Patos, temos o advogado de João Pessoa e temos o advogado em Brasília. Então o Sinfemp tem 6 assessores jurídicos para atender a demanda, né, que ainda está pouco. Nós precisávamos aí de pelo menos uns 10 advogados, né, porque tem prefeitura aí que em cada secretaria já tem esses 10. Né, e, na verdade, a gente tem apenas 6 advogados, que pagamos todos os meses, inclusive com a contribuição de 1% do salário base de cada servidor. Vale salientar que o servidor não paga mais nada fora isso. Ele tem direito a esses convênios médicos, odontológicos, laboratoriais, tem direito à assessoria jurídica, certo? Tem direito às festas, né? Todos os anos a gente faz. Então, todas essas atividades, o lançamento da campanha salarial, né? Camisas, uma greve como essa de paz que durou aí 50 dias, né? Muita despesa. Então, realmente, o investimento, né, que o Sinfemp faz é na luta do servidor no dia a dia, né? Então, os prefeitos, seguindo aí a perversidade desse governo Bolsonaro, que quer acabar com o movimento sindical, que quer destruir os sindicatos, justamente para passar essa reforma da Previdência, para piorar a reforma trabalhista, né, que já foi aprovada no governo golpista do Temer, e para imprimir realmente uma política perversa para com a classe trabalhadora, né? Ele, na verdade, quer desmontar, destruir os sindicatos, as federações, as confederações, as centrais sindicais, justamente com essa medida provisória 873/2019, que de cara já é inconstitucional, porque ela fere a Constituição Federal. E aqui na regional do Sinfemp em Patos, diversos prefeitos e prefeitas ousaram em deixar de fazer o desconto da mensalidade sindical, onde sequer comunicaram o sindicato, como se nós não existíssemos, como se não existisse uma entidade sindical representativa desses servidores. Sequer fomos comunicados, porque se eles realmente tivessem uma boa relação, pelo menos institucional, com o sindicato, eles teriam comunicado. Em virtude disso, nós não estaremos mais fazendo o desconto da mensalidade sindical. Vale salientar que essa mensalidade é uma autorização de cada servidor e servidora. Nós não recebemos dinheiro de Estado. O sindicato recebe dinheiro dos associados e associadas. E é justamente a esses companheiros e companheiras que a gente tem a obrigação de fazer a prestação de contas. Então, nós não recebemos dinheiro de prefeitura, de prefeito, né, da gestão municipal. Nós recebemos dinheiro individualmente de cada servidor e servidora que autorizou esse desconto em folha. Então, a primeira prefeitura a não fazer o desconto foi justamente Santa Luzia. Santa Luzia. E a decisão saiu, favorável a gente, no dia 12 de abril. Ou seja, determinando que o prefeito ele volte a fazer o desconto normalmente, sem ônus para a nossa entidade sindical, né? Porque essa medida provisória 873, ela diz que tem que ser através de boleto bancário. Mas isso aí trata de imposto sindical. Há muito tempo que a gente não desconta mais imposto sindical para o Sinfemp, que é justamente aquele dia de trabalho. A mensalidade sindical é outra coisa, mas os prefeitos pegando carona, né? Vamos por aqui. E tiveram mais o apoio da FAMUP, que é a Federação dos Prefeitos da Paraíba, né? Que envolve aí os municípios. E aí essa turma está organizada. Por isso que eu digo que a gente tem que se organizar enquanto servidor e servidora, porque os prefeitos estão organizados, os vereadores estão organizados, os deputados estão organizados, os senadores estão organizados, os governadores, certo? Toda essa turma aí está organizada. Falta realmente a organização da classe trabalhadora, que muitas vezes fica pulando de um galho para outro. Em determinada gestão está apoiando aquele candidato. Quando muda de gestão, já tem outro grupo apoiando aquele. Mas, na verdade, alguém está sendo prejudicado nesses municípios. E especialmente não respeitando os direitos, né, dos servidores municipais. Então, a doutora Francisca Poliana Aristóteles Rocha de Sá, juíza do trabalho, ela concedeu todas as liminares que nós impetramos através de reclamação trabalhista junto à Justiça do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, no caso, a Vara do Trabalho de Patos. Então, fomos vitoriosos. Então, no dia 12 de abril, saiu a primeira liminar determinando que o prefeito de Santa Luzia fizesse o desconto da mensalidade sindical sob pena de multa no valor do dobro que ele desconta atualmente. Mas o prefeito não ficou satisfeito, sofreu a segunda derrota. Ele também, através do presidente do Instituto do IPSAL, lá de Santa Luzia, mandou um comunicado, dessa vez ele mandou, dizendo também que não iria fazer o desconto. Saiu outra decisão favorável, a decisão de tutela de urgência, né? No dia 24 de abril, essa está bem novinha, é justamente determinando que o Instituto de Previdência proceda aos descontos das contribuições sindicais mensais sem ônus para a entidade sindical nos modos do que vigorava antes da edição da medida provisória 873/2019, sob pena de multa por descumprimento no dobro do valor não descontado, né? Então está aqui duas derrotas para o prefeito de Santa Luzia, que até agora não disse o que veio, a não ser perseguir, prejudicar os servidores públicos municipais, né? E o povo, só Deus sabe. A outra decisão foi contra a prefeitura de São José do Sabugi. São José do Sabugi. E essa decisão, inclusive a liminar, saiu no dia 15 de abril de 2019. Então, mais uma decisão favorável, né, ao Sinfen. Então, uma derrota, né, para o prefeito de São José do Sabugi. Eu vou me deter aqui esses dois municípios, porque essa raiva da nossa entidade sindical. Para vocês terem uma ideia, em Santa Luzia tem mais de 300 servidores que estão, alguns já recebendo valores das ações que foram impetradas pelo Sinfemp. O ano passado, o prefeito, o Zezé, ele pagou o 13º salário em cima só do salário base. Ou seja, você ganha 998 e tem uma gratificação de 200, simplesmente ele ignorou essa gratificação. Os servidores da saúde, para se ter uma ideia, eles recebem lá R$1.000 na cabeça do contra-cheque, mas tem gratificação de 500, de 300, de 700, e aí ele pagou só em cima dos 1.000. Então nós entramos com essas ações e estamos ganhando na justiça. Essa justamente é a raiva, né, do gestor contra a nossa entidade sindical. São muitas ações, né, e eles vão ter que pagar, não vai nem para precatório, em virtude dos valores, né, que é requisição de pequeno valor, RPV. Então veja bem, a mesma situação o prefeito de São José de Sabugi fez, né, imitou o outro, pagou o 13º em 2018 e agora 2019, né, 2017, 2018, né, referente a esses dois anos, ele pagou baseado apenas no salário base. Outro monte de ações e está perdendo tudo na justiça. Então, se você tem uma ideia, só esses dois municípios, eles já deram o golpe aí nos servidores, não pagando o 13º integralmente. A mesma coisa estão fazendo com as férias. Não levam em consideração as férias em cima de toda a remuneração. E, por último, é justamente a questão da insalubridade dos servidores e servidoras, onde o Sinfep fez o laudo, pagou o laudo, encaminhou o requerimento individual de cada servidor com o laudo acompanhado, né, para dizer o percentual, se é grau, o grau, se é médio, o máximo, né, se é 10%, 20% ou 40%. Foi feito esse laudo pelo engenheiro do trabalho, doutor Cabral, que é de Campina Grande, e também tem o doutor Júnior, que está fazendo nossos laudos, né, doutor Adriano. Então, são engenheiros do trabalho que estão fazendo esses laudos, e simplesmente eles não implantaram. E aí, alegando que não tinha lei do município, nós tivemos que entrar com mandado de injunção para obrigar o prefeito a mandar uma lei para a Câmara para garantir a implantação da insalubridade. Então, por isso que esses prefeitos, eles não gostam do sindicato, porque eles gostam de sindicato pelego, né? Sindicato atrelado a eles, sindicato que não faça luta, sindicato que não faça uma denúncia, sindicato da paz e do amor, né? Então, nós defendemos a paz, mas fazemos a luta. Então, esses dois prefeitos aí já foram derrotados. Mas não parou por aí. Um bem pertinho da gente aqui, em São José dos Pinhais, repetiu a dose, né? Repetiu a dose. Esse que, quando era vereador, defendia o rateio do Fundef, estava na rua com a gente. Quantas atividades o vereador, que hoje é prefeito, não participou com a gente, das gestões anteriores. Assumiu, está fazendo pior do que os outros. Porque fora o pagamento em dia, não está fazendo mais nada.
O rateio do Fundef dos professores de São José dos Pinhais, cadê, prefeito, que você pagou? Cadê a implantação da insalubridade das auxiliares de serviço e merendeiras, que o senhor não implantou também? Né? O aumento dos professores, porque o senhor não pagou de uma vez, teve que dividir, parcelar a prestação. Então, por isso que essa turma não gosta do sindicato, e é bom que não goste mesmo, porque vai insistir nessa luta, vai fazer essa luta. E aí o prefeito, mais uma vez, né, para perseguir a nossa entidade sindical, fez a mesma coisa. Mas foi derrotado na Justiça do Trabalho, saiu a liminar aqui, favorável a gente, no dia 17 de abril, né, determinando aqui que proceda aos descontos das contribuições sindicais, sem ônus para a nossa entidade sindical, sob pena de multa por descumprimento no dobro do valor não descontado. Né? Aqui a decisão foi a mesma para todas as prefeituras. Então vai ter que fazer o desconto, porque está agindo fora da lei. Essa medida provisória 873, ela é inconstitucional. Certo? Então veja bem, por isso que eles estão deixando de fazer o desconto da mensalidade sindical do Sinfemp. Né? Para que os servidores não tenham uma representatividade, não tenham a garantia de assessoria jurídica, né? Não tenham sequer atendimentos na área da saúde, porque nenhum prefeito desse, nenhuma prefeita dessa, certo? Tem atendimento médico, odontológico, laboratorial para os servidores. Eles não têm convênio com nada. Quem tem é o Sinfemp. Então, além de eles não oferecerem nada para os servidores, ainda tira o desconto de 1%, que hoje representa R$ 9,98 de um servidor, de uma servidora que está contribuindo para que realmente possa ser atendido, né, com esses convênios mantidos por nossa entidade sindical, e que a gente faça a sua defesa quando for necessário, quando for realmente retirado os seus direitos. Inclusive, em São José dos Pinhais tem também uma ação dos precatórios, né, que já foi individualizada. Esperamos que os servidores recebam mais rápido. Agora, a prefeitura também não faz acordo, não, viu? Esse prefeito que estava aí, quando ele estava antes na Câmara Municipal, ele disse, vamos defender até acordo para parcelar. Agora ele assumiu, né, não diz mais nada, né? É o quietinho, caladinho, né? Mas nós não estamos aqui parados, nós estamos agindo. Mas, como se não bastasse, não é que o prefeito de passagem também enveredou pelo mesmo caminho? Sofreu mais uma derrota, né? A liminar de passagem saiu no dia 24 de abril, né? Inclusive o gestor, que reclamava muito do anterior, está, né, repetindo a dose dos anteriores. Lá em passagem existe ação de precatórios, inclusive os companheiros já estão recebendo dinheiro lá em passagem. Existem muitas ações, né, na justiça. Repete a mesma situação da insalubridade. Não implanta, não quer implantar a insalubridade dos servidores, da saúde, das auxiliares de serviço e merendeiras. E nós tivemos que mais uma vez acionar o município na justiça. A mesma coisa aconteceu com São José dos Pinhais, com mandado de injunção, para que a justiça determine que o prefeito manda um projeto de lei para a Câmara para garantir a insalubridade dos servidores e servidoras municipais. Então, em passagem, é a mesma situação dos demais municípios que eu citei anteriormente. Mas não parou por aí. Seguindo a linha, veio a prefeitura de Areia de Baraúnas. É justamente a prefeitura de Areia de Baraúnas que tem uma prefeita, né? O difícil é a gente encontrá-la no município, né? É difícil. Mas também deixou de fazer o desconto da mensalidade sindical. Essa, já orientada, né, por terceiros, como todo mundo sabe, né? Mas no dia 17 de abril foi derrotada na Justiça do Trabalho a prefeitura de Areia de Baraúnas. Lá não respeita direito de servidor, lá é muita perseguição política. Lá não foi implantada insalubridade de ninguém. Certo? Essa que é a situação do município de Areia de Baraúnas. As ações que estão saindo da justiça, e eles estão raivosos por isso, foi justamente ações impetradas pelo Sinfemp. E aí não teve acordo, não. É a justiça que está determinando. Se ele não pagar num prazo de 60 dias, vai ser bloqueado. Então a turma lá está recebendo esse dinheiro, não é porque a gestora quer, né? Porque ela segue uma linha piorada dos anteriores, que são os anteriores que orientam, né? Então é essa situação que a gente vive lá no município de Areia de Baraúnas. Também o jurídico do Sinfemp entrou com um mandado de injunção para que a gestora seja obrigada a mandar um projeto de lei para a Câmara para pagamento da insalubridade. Então é uma situação caótica nesses municípios, né? Então, mais uma vez, a Areia de Baraúnas derrotada na justiça. A liminar saiu no dia 17 de abril. Mas, seguindo aqui a linha, né, tivemos a surpresa de Salgadinho, o prefeito que é professor, que declarava que queria fazer diferente. Não está fazendo, não está conseguindo fazer. Eu lamento muito, né? Porque muitas vezes a gente diz, nós precisamos de pessoas que nos representem na Câmara, na Prefeitura, mas quando assume fazer esse tipo de coisa, deixou de fazer o desconto da mensalidade sindical e também foi derrotado na Justiça, saiu a liminar no dia 24 de abril, determinando que ele faça o desconto das mensalidades dos associados ao Sinfemp. Lá em Salgadinho, o salário está em dia, mas não foi implantada a insalubridade dos servidores e servidoras, inclusive está sendo negado pela assessoria jurídica da Prefeitura. Eu, inclusive, falei diretamente com o prefeito uma vez, disse, reveja essa questão aí do atendimento dos servidores municipais, da insalubridade. Sabe qual está sendo a resposta do prefeito através de sua assessoria jurídica para o servidor? Que não tem lei no município. Então, se não tem lei, professor, mande a lei para a Câmara. Nós já entramos, inclusive, com mandado de injunção para ajudar o senhor. Elabora a lei e mande para a Câmara para pagar a insalubridade aos servidores e servidoras que trabalham em locais insalubres. Agora, inclusive, algumas pessoas ficam preocupadas, né? Preocupadas justamente porque nós estamos falando isso na imprensa. A gente tem que dizer mesmo. Porque mexeu com o sindicato, mexeu com os servidores. Esses companheiros e companheiras estão tendo prejuízo. E eu quero aqui reafirmar uma coisa. Esse sindicato, ele age da mesma forma diante de todos os gestores. Aqui não tem tratamento diferenciado, não. Aqui não é área amarela, vermelha e verde, não. Certo? A nossa defesa aqui é dos servidores municipais. Ah, não é porque o prefeito A, o outro era uma desgraça, esse aqui é menos ruim que a gente... Não, a nossa linha de defesa dos servidores e servidoras municipais, independentemente de quem estiver no poder. E Salgadinho foi um exemplo de luta. Quem não se lembra que nós ficamos mais passando aí num sábado, já amanhecendo domingo, uma da manhã, na Câmara Municipal, para derrotar lá um projeto e nós fomos vitoriosos? Aí agora, porque o prefeito é professor... Não implanta a insalubridade, eu vou dizer que está tudo bem? Não está. Tem que garantir o direito dos servidores e servidoras. Implanta a insalubridade, prefeito. Tem dinheiro nessa prefeitura. Aí tem mais de 1 milhão de recebimento das transferências constitucionais mensalmente. Dinheiro do FPM e do Fundeb. Então tem como resolver isso. Só um auxiliar de serviço que está em contato com fezes, com urina, com sangue. Tá certo? Em locais insalubres. É isso que nós estamos defendendo. As companheiras que estão aí nas cozinhas, as merendeiras, nas cozinhas pequenas, fogão 6 bocas, um calor danado, certo? É para pagar 20% da insalubridade dessas companheiras, a maioria são mulheres, pessoas idosas. Nós queremos só isso. Certo? Somente isso. Implanta a insalubridade, então por isso que eles ficam raivosos, porque a gente faz a luta. Certo? Então, mais uma derrota para a Prefeitura de Salgadinho, no dia 24 de abril de 2019. Mas não parou. Ainda tivemos aqui a Prefeitura de Santa Terezinha. Pois bem, Santa Terezinha. Santa Terezinha. Também ousou em não fazer o desconto, foi derrotada da justiça, saiu liminar dia 24 de abril. Tem que fazer o desconto da mensalidade do sindicato. E por que deixar de fazer o desconto da mensalidade de Santa Terezinha? Perseguição ao sindicato e aos servidores. Porque a prefeita até hoje não implantou a insalubridade dos servidores da saúde. Não implantou a insalubridade dos auxiliares de serviço. não atende às demandas da categoria. Né? Nem a lei, ela manda para a Câmara para efetivar o pagamento dessa insalubridade. E aí, pegando uma xepa dessa, né? Uma medida provisória do 8 a 873 do Bolsonaro, né? Tem um pretexto maior do que esse? Então, se agarraram a essa medida provisória, inconstitucional, ilegal e imoral, com a FAMUP, que é a Federação dos Prefeitos, para fazer a desgraça junto aos sindicatos e aos trabalhadores. Mas estão sendo derrotados na justiça. Então, a Prefeitura de Santa Terezinha foi derrotada também na justiça com a liminar que foi despachada aqui no dia 24 de abril de 2019. Mas vocês pensam que parou por aí? Ainda teve até o prefeito de Catingueira. Tu já pensou? O prefeito de Catingueira também deixou de fazer o desconto da mensalidade sindical. Certo? Depois, inclusive, em conversa com a presidente do sindicato, disse que tinha seguido a orientação da FAMUP. Até Carminha disse, mas quem manda aqui no município? É você ou a FAMUP? Mas também se eu eliminar aqui, dia 25 de abril, vai ter que fazer o desconto da mensalidade sindical normalmente. Lá em Catingueira, tem avançado na implantação da insalubridade. E apenas as auxiliares de serviço que está faltando implantar a insalubridade. Os demais servidores já recebem, inclusive as merendeiras. Né? Eu quero aqui parabenizar essa postura, especialmente aí de Adalmira, que é a secretária de Educação, que deu o recado em Patos, bem dado, que deu o recado bem dado também lá em Condado, quando era secretária de Educação, e agora está em Catingueira. A Adalmira é uma pessoa transparente, é uma pessoa séria, é contra a greve, é conservadora, mas é uma pessoa correta. Siga a Adalmira, prefeitos e prefeitas. Pelo menos ela diz o que sente, diz a verdade, é transparente. Agora tem prefeitos aí que eles não tiveram nem a coragem de fazer esse comunicado ao sindicato, né? Mas os servidores fazem, né? E aí saiu eliminado de Catingueira no dia 25 de abril. Eu espero que os demais prefeitos que não entraram nessa vala do Bolsonaro, pelo menos no tocante a essa medida provisória 873, que está para ser julgada aí pelo STF, até porque ela é inconstitucional, mas os prefeitos de Malta, de Condado, de Vista Serrana, os prefeitos de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, né? Prefeitos de São Mamed, de Junco, de Tenório, de Várzea, a prefeita de Quixaba, de Cacimba de Areia, o prefeito, de Assunção e de Patos, não enverede por esse caminho. Porque se realmente fizerem isso, nós vamos agir da mesma maneira que agimos com esses que deixaram de fazer o desconto da mensalidade sindical. Então, o objetivo desses gestores é justamente enfraquecer o sindicato, enfraquecer a nossa luta, enfraquecer a nossa assessoria jurídica, certo? Enfraquecer a nossa estrutura de trabalho. Mas nós vamos à resistência. Nós vamos resistir a tudo isso. Tudo isso a nível municipal, estadual e federal. Nós vamos enfrentar através da nossa luta, da nossa consciência política de classe trabalhadora, todos os gestores e gestoras, todos aqueles que realmente ousarem em retirar direito dos trabalhadores e trabalhadoras, de todos os servidores e servidoras dos municípios que compreendem a nossa base territorial. Vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com Zé Gonçalves com o programa Sinfemp para Todos.
Quando mandar café eu vou, café não costuma falhar. Mandar café eu vou, café não costuma falhar. Mandar café eu vou, café não costuma falhar. E a fé tá na mulher, a fé tá na cobra cora. A fé também tá pra morrer, oh, oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh, menina, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Não. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar.
Oh lele, vamos lá.
Andar com fé eu vou, café não costuma,
costuma fé não costuma falhar.
Andar com fé eu vou.
Você está ouvindo o programa Sem Fente para Todos.
Pois é, a gente tem que andar com fé. É com fé que a gente faz a luta. Mas, companheiros, nós estamos preocupados com essa implantação da insalubridade dos servidores municipais. E aí eu acho que tem que ser uma luta constante, permanente da nossa entidade sindical, como também os servidores vão ter que começar a se mobilizar. Nós vamos, nessa primeira quinzena de maio, né, precisamente aí depois do dia 5 de maio, até porque no dia 4 de maio estaremos realizando o congresso, o terceiro congresso estadual da Federação dos Trabalhadores Públicos Municipais da Paraíba. E eu quero aqui já fazer um convite a todos os nossos diretores, a direção do Sinfemp, os membros do Conselho Fiscal, a todos os delegados sindicais, aos companheiros do Conselho de Representantes, não apenas de Paz, mas também dos demais municípios, né? Nós precisamos dar uma representação no próximo sábado aqui em Patos, na participação de todos nessa atividade nossa. Pelo menos de cada município aí, compareceu em 5 membros da direção do sindicato, para que a gente possa discutir, né, essa questão do funcionalismo público. O ponto principal vai ser a reforma da Previdência, essa medida provisória 873, fazer uma avaliação da situação dos sindicatos no estado da Paraíba. Vai participar em torno de 35 sindicatos de servidores públicos, né, dos que já foram mobilizados, né, podendo chegar até 50 sindicatos. E aí nesse congresso da FETRAN, é um congresso exclusivo dos servidores públicos municipais de todas as categorias na Paraíba. Nós vamos discutir essa pauta e em seguida vamos eleger a direção para um mandato de 4 anos. E é importante que os companheiros, os diretores do Sinfemp, pelo menos toda a diretoria do Sinfemp, o Conselho Fiscal, os delegados representantes estejam nesse congresso no próximo sábado, né? No auditório da Associação Comercial de Patos. Vai começar às 8 horas da manhã. Vai ser servido o café lá, o almoço e também
o material do Congresso, né? Então é pago inclusive uma taxa de inscrição. Então o Sinfemp deverá estar participando aí desse Congresso, né? Pelo menos aí com uns 30 ou 35 delegados. Os demais sindicatos estão participando aí com 5, com 10, com 15, dependendo do tamanho. Então é importante que esses companheiros e companheiras participem desse nosso Congresso no próximo sábado, dia 4 de maio, no auditório da Associação Comercial de Patos. Mas essa luta pela insalubridade é uma questão de vida ou morte. Porque nós não podemos admitir que os servidores continuem trabalhando em locais insalubres, além de não ter o equipamento de proteção individual, não tem também o pagamento da insalubridade, que na maioria aqui corresponde a 20%. Ou seja, esses servidores estão tendo um prejuízo mensalmente de R$ 199,60. Eu vou colocar aqui algumas informações sobre o número de servidores nos municípios que foi encaminhado o laudo, o requerimento individual e os prefeitos não implantaram. Então nós temos a situação aqui de Santa Terezinha. Tem uma relação que foi enviada com 13 servidores. Outra com mais 30 servidores e simplesmente a prefeita não implantou até agora. Então 43 servidores sendo prejudicados no município de Santa Terezinha. Nós temos também uma situação difícil no município de Passagem, uma relação aqui com 16 servidores, depois foi encaminhada outra com mais de 20, também estão num prejuízo. O município de Assunção, nós estamos aqui com 13 servidores, o ofício que foi encaminhado no dia 26 de junho de 2018, também não foi implantado a insalubridade. O município de Areia de Baraúnas, um ofício aqui com 25 servidores, não foi também implantada a insalubridade. Um outro ofício aqui do município de São José dos Pinhares, 8 servidores que são inclusive garis, né? E temos outros servidores que são auxiliares de serviço que também não foi implantado. São José do Bonfim, o ofício foi encaminhado recentemente, são 5 servidores. São José de Sabugi, nós temos aqui 4 servidores que foi encaminhado ao ofício, também não foi atendido, né? E depois mais 11 servidores, então no caso 19 servidores que não estão sendo atendidos. Município de Salgadinho, temos aqui uma relação de 18 servidores e mais de 20 que são auxiliares de serviço. Município de Tenório, 12 servidores e depois uma relação com 10. Ele implantou aqui dos garis, com um percentual inclusive diferenciado, que era para ser 40%. Eles botaram a lei da Câmara com 10, 20 e 30. Né? Eu nunca vi 30% em salubridade, porque tem que ser a periculosidade, eles infringem a NR15. Uma relação com 12 garis, ele implantou 20% em alguns e outros 30%, e depois foi a relação das auxiliares de serviço mais 10 que não foi implantado de ninguém. O município de Santa Luzia, que é o pior, são 116 servidores, né, para receber insalubridade. Certo? Então, por isso que eles não estão gostando nada, né? São auxiliares de serviço, os companheiros da infraestrutura, né? Toda essa situação. O município de São Mamede tem a questão dos garis, que os que estão recebendo foi através da justiça, e tem mais uma relação aqui de servidores, auxiliares de serviço e merendeiras, 16, que também o prefeito não implantou. Além disso, tem um outro ofício, né, com 23 nomes, que é justamente o pessoal da saúde. Veja bem, a saúde e o gestor não implanta a insalubridade. E olha que o homem é doutor. Outro ofício de Santa Luzia com mais 25 servidores, né, para implantar a insalubridade, né, porque é um pessoal que não vem de uma vez só. Né, quando é implantado de alguém, aqui eles comparecem. O município de Vista Serrana, 26 servidores também. Alguns receberam, né, foi implantada a insalubridade, no caso coveiro, garis, mas o pessoal da saúde não foi implantado em insalubridade, auxiliar de serviço e merendeiras também não foi. Além dessa relação aí, tem uma outra com 31 nomes, né, que também não foi implantado no município de Vista Serrana. O município de Várzea, o pessoal que tinha insalubridade foi retirado. Nós temos aqui 15 nomes, que é basicamente do pessoal da saúde, né? E agora são servidores auxiliares de serviço, mas 18, né, especialmente auxiliares de serviço, merendeiros também, não foi implantado. Aí tem o município de Olho d'Água, que implantou 20% dos garis, quando na verdade é para implantar 40%. Então, Mãe d'Água não implantou insalubridade ainda do pessoal, né? Então, são esses municípios que realmente não cumprem, né, o que determina a lei. Aí tem o município de Cacimba de Areia. Cacimba de Areia, a primeira relação aqui que nós encaminhamos para implantar insalubridade foram 27 nomes, a maioria aqui foi implantada. Temos agora, mandamos no último dia 12 de abril, uma relação com 21 nomes, que são auxiliares de serviço e merendeiros, para implantar insalubridade. Inclusive, o secretário de administração, Louro, já marcou uma reunião amanhã, segunda-feira, às 4 horas da tarde, na Secretaria de Educação, para discutir a implantação da insalubridade desse pessoal. Então, todos vocês que estão aqui nessa relação, inclusive eu vou fazer questão de fazer a leitura aqui, que é André Honório da Silva, Antônio Borges dos Santos, Cícero Francisco dos Santos, Cleide Leandro de Oliveira, Cleilda Paulino dos Santos, Damiana Francisca dos Santos Souza, Edilma Cruz Vieira Costa, Elizabeth Bezerra da Costa Santos, Jusileide Rodrigues Moraes Borges, Cátia Regina Santos de Arruda, Luciana Teixeira Lima, Márcia Ferreira Souza, Maria Célia da Costa Ferreira, Maria de Fátima Figueiredo, Maria Eugênia da Nobre Araújo, Maria Madalena de Souza Nunes, Milane do Nascimento Ferreira, Roseli Marques de Souza Antunes, Sebastião Firmino de Oliveira Neto, Tiago Gonçalves Xavier e Verônica Martins Pereira. Então, esses companheiros e companheiras devem comparecer a essa reunião de amanhã, 4 horas da tarde, na sede da Secretaria de Educação do município. Agora, tem um pessoal aqui que esse ofício foi encaminhado o ano passado. Eu vou fazer a leitura aqui, alguns estão repetidos, inclusive, né? Mas quem não foi implantada a insalubridade, né, deve comparecer lá. Tem alguns nomes repetidos aqui: André Honório da Silva, Aila Dantas de Souza, Cícera Francisca dos Santos, Cleide Leandro de Oliveira, Cleildo Paulino dos Santos, Damiana Francisca dos Santos Souza, Diana Xavier Ferreira Gonçalves, Elizabeth Bezerra da Costa Santos, Geisa Maria de Souza Silva, Jordânia Nóbrega Gomes, Jusileide Rodrigues Moraes Borges, Leoneide Lucena Ferreira, Luciana Teixeira de Lima, Márcia Ferreira Souza, Maria Assunção de Souza Medeiros, Maria Célia da Costa Ferreira, Maria de Fátima Figueiredo, Maria Laine Campos Moreira, Maria Eugênia da Nova Araújo, Maria Madalena de Souza Nunes, Maria Magna Salviano Costa de Araújo, Milano do Nascimento Ferreira, Roseli Max de Souza Nunes, Silva de Souza Rodrigues, Tiago Gonçalves Xavier, Valquíria Nóbrega de França e Verônica Martins Pereira. Tem alguns nomes que estão coincidindo com o outro, mas quem não recebeu dessa relação que eu também estou colocando aqui, compareça amanhã às 4 horas da tarde para essa nossa reunião. Eu acho que é importante ter essa polêmica lá em Cacimba de Areia, desse projeto de lei que estão aumentando aí 200%, né, para o fiscal de tributos. São três, inclusive um é o prefeito, a outra é a secretária de finanças e a outra pessoa não conheço. Mas veja bem, pessoal, o que nós queremos é o respeito a todos os servidores e servidoras, né? Inclusive, eu acho que é importante essa discussão. Eu acho que os vereadores que estão denunciando essa situação estão fazendo corretamente, porque essa tese de dizer, não, é porque só tem eu na Câmara, andorinha só não faz verão. Faz. Esse negócio de dizer que andorinha não faz verão, faz. Faz. É só querer. Porque essas câmaras municipais desses municípios aí, se tiver um vereador ou uma vereadora que tenha coragem de lutar, faz uma revolução. Certo? Agora, o problema é que o pessoal, não, porque a maioria tem 9, mas tem 8 aqui que é do lado do prefeito. Sim, tu tem que ser do lado do prefeito. Então, se tem 8 vereadores da situação, se tem um da oposição, então faça, meu amigo, o seu trabalho. Acho que todos deveriam fazer o trabalho. Porque o papel do vereador não é fiscalizar o executivo, né? Então, independe de quem estiver no poder. Se esses vereadores tivessem pelo menos o comportamento assim que a gente tem do Sinfemp na defesa dos servidores, a coisa seria diferente. Nós temos aqui a situação, inclusive, de Olho d'Água, né, que o prefeito não implantou a insalubridade. São 30 servidores, né, 30 servidores numa relação, outra relação com 15, né, e outra relação com 45. Então, veja bem a situação de Olho d'Água, que Que inclusive o laudo do engenheiro esteve lá e não permitiram que fizesse o laudo, que entrasse nos locais públicos, né? Porque lá eles acham que é privada a casa deles, né? Então não pode entrar. É órgão público em Ouro d'Água, não pode entrar. É uma questão séria, a gente vai acionar a justiça, o Ministério Público Federal do Trabalho, inclusive a Justiça do Trabalho, para denunciar esse caso aqui de Olho d'Água. Porque além de entrar com a ação, no dia que for fazer um laudo, vai ter que pedir aí força policial, né, para acompanhar, né? Porque é essa situação que acontece no município. Então, esses servidores prejudicados. E olha que era o candidato da mudança, né? Está pior do que o outro. Em condado, os garis recebem 20% de insalubridade, quando é para receber 40%. E uma relação que nós encaminhamos aqui de uma de 18 servidores, auxiliares de serviço, merendeiras, e também mais 4 servidores da Câmara Municipal, né, o prefeito ignora e não implanta a insalubridade, né? Então, condado também é outra desgraceira. No município de Malta, nós temos aqui uma relação com 30 servidores, né, para ser implantada a insalubridade. Aqui são os servidores da saúde e os garis. Ocorre que o prefeito implantou apenas os servidores da saúde, mas falta os garis. E tem outra que nós encaminhamos agora com a insalubridade das auxiliares de serviço e merendeiras, mais 19. Eu quero aqui, inclusive, fazer um destaque para essa questão de Malta, né? Porque, na verdade, nós tivemos uma transformação em Malta, o salário pago em dia, inclusive dia 25, 26, já está na conta do servidor, a cidade está organizada. Agora, o prefeito tem que ver essa questão da implantação da insalubridade desses servidores, porque não tem cabimento um gari trabalhar sem EPI, sem um equipamento de proteção individual, sem receber a sua insalubridade. Não tem sentido um auxiliar de serviço, uma merendeira também, trabalhar sem receber a sua insalubridade. Então, é uma questão de bom senso. Aqui não tem queda de braço com nenhum prefeito, nenhuma prefeita. Cumpram o que determina a lei. Agora, infelizmente, fica uma dificuldade tremenda. Até para marcar uma reunião não é dificuldade. Então, vocês que são prefeitos e prefeitas, vocês não se envergonham, por exemplo, de ter um servidor, um gari, trabalhando sem fardamento, sem EPI, de não receber sequer a insalubridade? Vocês não se envergonham disso, não. Certo? Então, eu acho que é uma questão de bom senso. Você organiza a cidade, deixa tudo bonitinho, né? Faz festa de emancipação, faz carnaval, faz São João, faz Natal. Na Semana Santa aparece mais os bondosos, distribui peixe com o povo, né? Agora, para o servidor, é essa política perversa. Então, eu acho, eu estou colocando aqui a questão geral. Mas eu estou, ao mesmo tempo, especificando essa situação de Malta, porque Malta, nós tivemos uma gestão que passamos, inclusive, 4 anos na rua para o salário estar em dia. Aí depois assumiu um prefeito, certo? Que pagou até o atrasado do outro, mas também quando saiu deixou atrasado. Então a luta em Malta era uma luta para lutar para o pagamento em dia. Agora não, o gestor bota o pagamento em dia. Agora vamos avançar nessas outras coisas. É isso que nós queremos e fazemos aqui um apelo, certo? Vamos melhorar, vamos implantar essa insalubridade dos servidores e servidoras de todos os municípios, né? Que na verdade estão aí sem receber. Nós temos aqui, inclusive, o ofício, né, de São José dos Pinhais, recebido até por Robes Malimeira da Silva, diretor de Departamento de Patrimônio, né, no dia 18 de junho de 2018, desde o ano passado, são 25 servidores, né, auxiliar de serviços gerais, merendeiros, agência administrativa, arquivista, que a gente fez também o laudo lá do arquivo, né, de São José dos Pinhais. Fizemos também do arquivo lá de Santa Terezinha, para que esses companheiros realmente recebessem insalubridade. São 25. 25 vezes 2, gente. Sabe quanto aumenta na folha de pagamento? R$5.000. Para a prefeitura, igual a São José Espera, que recebe mais de 1 milhão por mês. É 1.300.000, é 1.400.000, só de transferências constitucionais. Aí não quer investir no servidor público. E essa insalubridade não é a questão só do valor, mas, sobretudo, a questão da aposentadoria especial. Que se não passar essa reforma da Previdência, que nós vamos lutar para que ela não seja aprovada, você pode se aposentar com 15, 20 ou 25 anos, desde que você receba insalubridade. E você vai ter no seu salário mais de R$200 praticamente. Então, senhores e senhoras prefeitas e prefeitos, gestores municipais, não pense só na família de vocês, Não pense só na aparentada de vocês. Não pense só nos seus aliados políticos. Porque hoje estão muitos ao lado de vocês. Porque vocês estão no poder. É como afirmara o saudoso Zé Cavalcante. Todo jumento carregado de açúcar, até o rabo é doce. Certo? Então muitos que estão hoje, certo? Estão porque vocês estão no poder. Quando vocês forem derrotados, e com certeza serão muitos derrotados agora em 2020, né? Especialmente esses que estão fazendo essas besteiras com os servidores públicos. Se não for agora, serão futuramente, porque ninguém vai ficar eternamente no poder. Aí vocês vão perceber. Bom, estou lembrando agora que Zé Gonçalves disse que a gente devia ter implantado a insalubridade dos servidores. Olha, nós não fizemos isso e hoje estamos derrotados, né? Então, é importante que vocês reflitam isso, porque aqui a questão não é lá do A, B ou C, não. Aqui o lado nosso é do servidor público. Então, analise as propostas de vocês nos palanques e cumpram. E cumpram. Então, por isso que essa luta pela implantação da insalubridade, ela é fundamental. E aí, tem uma questão muito séria. Eu estou aqui com parecer de um servidor que solicitou a implantação da insalubridade no município de Salgadinho e a resposta do assessor jurídico contratado pelo gestor, pelo prefeito, foi justamente que ele não tinha direito porque não tinha lei. Então, prefeito, manda a lei para a Câmara. É fácil. É fácil. Da mesma maneira que vai ler para a Câmara para aumentar o salário de prefeito, de vice-prefeito, de secretário, de vereadores. Inclusive, todos os anos vocês sabem que aumenta o salário desse povo. Manda também a lei para implantar a insalubridade dos servidores nesses 23 municípios da nossa base territorial. É essa justamente a nossa luta. Vamos mais um intervalo musical aqui. Em seguida a gente volta com Zé Gonçalves com o programa Sem Fé para Todos.
Chicago não aguenta. Cuidado aí, Al Capone, a menina aí.
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, o grande Raul Seixas. O Pires, nós estivemos reunidos na última semana, né, com o prefeito interino de Patos, Salles Júnior, Como no programa anterior nós dedicamos praticamente a essa pauta, né, com 22 pontos, a audiência foi importante, foi positiva, ele se colocou aberto para a discussão. Espero que a mesma coisa aconteça para com o atendimento às nossas reivindicações, especialmente aí o pagamento do PEMAC, que esse recurso já chegou na prefeitura há mais de 30 dias, né, nas suas contas, e até agora não foi efetuado o pagamento. Nós estaremos amanhã, pela manhã, na sede da Secretaria de Saúde, né, procurando saber essa questão do pagamento, né, porque é uma coisa, é uma caixa preta virou esse PEMAC de Patos. Né, ninguém sabe quem faz a lista, ninguém sabe por que as pessoas estão recebendo determinado valor, ninguém sabe se a lei do PEMAC 4326/2014 está sendo cumprida, e essa peleja, né, todas as vezes para receber esse incentivo, né, para os servidores da saúde. Né, e para existem, inclusive, alguns companheiros que são do quadro efetivo do município, que não assinaram a ata da adesão, que estão de fora, né, desse pagamento, né, que devem ver uma forma de incluí-los, né, posteriormente. Né. Então nós esperamos que tenhamos uma resposta concreta amanhã, lá na Secretaria de Saúde, no dia que será efetuado o pagamento do PEMAC, tá certo? Dia 15 de maio, né, vai ser a paralisação nacional, a greve nacional da educação. E também tem as atividades aqui do 1º de maio, né, na próxima quarta-feira, que é um feriado nacional. Nós vamos, inclusive, participar da atividade em João Pessoa, atividade mais geral. Mas no próximo programa nós vamos definir aqui o calendário de atividades, não apenas para essa greve nacional da educação no dia 15 de maio, mas também a greve geral em todo o país contra essa reforma da Previdência que quer acabar com a aposentadoria em nosso país. Então, como vocês viram, passou na Comissão de Constituição e Justiça e nós vamos agora fazer um grande embate, né, com esses deputados, senadores, que estão ainda favoráveis a essa reforma que retira brutalmente, né, os direitos de aposentadoria da classe trabalhadora brasileira. Então, eram essas informações. Um forte abraço a todos, um bom final de domingo, né, e uma semana de vitória para todos nós, servidores e servidoras de Patos e demais municípios que compreendem a nossa base territorial. Lembrando aqui que o prefeito Salles Júnior pediu um prazo de 15 a 20 dias para dar o retorno a essa pauta dos 22 pontos, né? Então, no próximo programa, nós vamos nos deter a essa questão problemática aqui do município de Patos.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fempe para Todos.